política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, eu vou dar uma pausa nos assuntos do dia a dia, do cotidiano, e vou falar um pouco sobre as eleições municipais que vão acontecer no ano que vem. Depois de muito tempo, Santa Cruz tem definido o quadro político, a conjuntura, a formação política com muita antecedência. Eu acho que, eu não lembro, mas eu acho que nos últimos 20 anos talvez isso não tenha acontecido assim, de forma tão clara, né? A população já fica sabendo com antecedência quem deve ser os candidatos dos principais grupos políticos da cidade. Esse ano, de fato, é possível que nós tenhamos apenas dois candidatos, né? Não haja terceira via. Mas já sabemos quem são esses candidatos, qual o quadro que se formou, o grupo de oposição definiu o seu nome. E isso é muito bom, porque a população já começa a medir, ela já começa a pensar. E eu acho que esse deveria ser o momento, né, já que tem muito tempo para isso, para que a população começasse a fazer essa análise dos pré-candidatos. Claro, não há candidatura posta, não houve o start de uma eleição, porque não é possível, não se deve ter, e isso seria muito negativo, né? Tudo trava durante o período eleitoral. Dependesse de mim, eleição seria apenas durante um mês, e já seria muito tempo. Mas, já que há essa conjuntura política formada, é preciso que a população comece a ter essa reflexão. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é preciso que essas análises elas comecem a acontecer, e pontos positivos e negativos que há de todos os lados comecem a ser também passados para que sirva para a reflexão da população. Durante muito tempo nós tivemos aqui eleições que tiveram candidatos com perfil muito diferentes uns dos outros. Eu acho o doutor Nanau muito diferente de José Augusto Maia, disputar a eleição. Sempre achei José Augusto Maia diferente de Hernando Silvestre. Toninho do Pará muito diferente de Edson Vieira. E o próprio José Augusto diferente do Edson também, em perfil, aspecto político. Em 2016, nós vamos ter uma eleição com alguma semelhança entre os principais candidatos, Edson Vieira e Fernando Aragão. A semelhança é porque eu acho que a cidade ganha como num todo no que diz respeito à forma, ao modelo político pregado pelos dois. Nós não temos duas personalidades políticas aí com característica de baixaria. São dois políticos contidos, extremamente contidos. E a forma de fazer campanhas políticas desses dois pode ter um avanço comparando com eleições anteriores. E aí eu falo no que diz respeito, por exemplo, ao debate político, aos temas, né, com que vão surgir nessas campanhas eleitorais. E isso é muito bom, que a cidade venha a ser discutida. Acho que é isso que a população precisa, é isso que a população quer. Em relação ao Edson Vieira, vem de um mandato de boa aprovação, principalmente nos primeiros anos, nos dois primeiros anos de governo. O Edson fez o inverso do que geralmente os prefeitos fazem. Ele teve boas ações, ações de impacto, de reconhecimento, nos dois primeiros anos, ações municipais e contemplado também com ações estaduais e federais, mas elas aconteceram nos primeiros anos. E agora, nesse terceiro ano, entrando agora em 2016, teremos o último ano do governo, o governo começa mais fragilizado, ele começa com uma carência de pauta, de assuntos positivos, porque teve também a infelicidade de pegar uma das maiores crises da história desse país, com todos os âmbitos cortando gastos. Isso deve acontecer. Então, tem muito saldo, mas vai ter que contrabalançar com um momento ruim em todos os âmbitos, e não seria diferente aqui no município. Em contrapartida, como efeito negativo de tudo isso, vem a repercussão dos escândalos de corrupção, dos casos de corrupção, das denúncias que aconteceram contra o governo, e nesse quesito a oposição foi muito forte, foi muito ferrenha em relação ao governo Edson Vieira, fazendo inclusive com que essa repercussão ecoasse mais longe, a mídia toda divulgando. E, com certeza, isso gerou aí também uma sangria no governo. Não foi fácil, não tem sido, e não sabe-se ainda o que vai acontecer para frente com esses efeitos. Eu diria que esse é o maior problema do político Edson Vieira, é a contenção da reação negativa que se tem com os casos, com as denúncias de corrupção envolvendo o seu governo. Em relação a Fernando, não há ainda uma prestação de conta administrativa. Ele foi presidente da Câmara, mas nunca foi gestor de um município. Então, não dá para saber ainda. Agora, é um político de bom perfil, né? Perfil ético, de seriedade, e isso é reconhecido por boa parte da população, tanto que ele não tem uma grande rejeição. Tem uma trajetória política longa, isso tem um efeito positivo, mas também tem um efeito ruim, porque o próprio José Augusto disse, durante muitos meses, que o sentimento, a necessidade seria de renovação, seria de um nome novo, e esse nome novo foi muito propagado, né, fortemente por uma ala do seu partido político. Fernando não é esse nome novo, mas não quer dizer que não seja um político de ideias inovadoras. Isso pode acontecer. Acredito que o grande desafio do político Fernando Aragão vai ser mostrar à população que, apesar de ter uma longa trajetória política, mas as suas ideias seriam ideias novas. Em contrapartida, vem também os aspectos negativos que todos os políticos têm, né? Falei agora em relação ao Edson Vieira, o desafio para Fernando vai ser perder aquele rótulo de capacho, uma infeliz citação que ele fez, que vai levar durante toda a sua história, quando ele disse que tinha orgulho de ser capacho de José Augusto Maia. Se para uma eleição afastado de José Augusto Maia é ruim, junto também é, né? Não dá para medir o que é mais complicado. Mas o Fernando teve também seus posicionamentos muito defensíveis, favoráveis a José Augusto, inclusive indo de encontro àquilo que dizia o Tribunal de Contas, por exemplo, no julgamento das contas de José Augusto. Tudo isso vai ser mote, vai ser assunto de campanha. Então, o fogo cruzado vai acontecer, né? Oposição contra governo, governo contra posições também do político Fernando Aragão. Esse vai ser o mote que vai prosperar, predominar em 2016 no confronto. Mas volto a dizer, o cenário que se forma é um cenário do ponto de vista de conjuntura, de formação política e de debate político, principalmente, muito bom. São dois políticos de debate, dos políticos que têm uma boa oratória, têm poder de convencimento e que não costumam fugir dos assuntos. Hoje, qualquer assunto que você quiser falar com um desses dois políticos, não há um histórico de omissão, né? Eles costumam falar mesmo. Nos momentos mais difíceis, o prefeito Edson Vieira veio a público falar sobre os assuntos difíceis. Nos momentos mais difíceis, o vereador Fernando Aragão foi a público e falou sobre esses assuntos difíceis de ser falado. Então, o debate vai ser muito bom para 2016. O que a gente espera é que essa eleição não comece antecipadamente no que diz respeito aos blocos, às alas partidárias. Isso faz parte da democracia, mas é muito ruim para essa cidade. O que a gente precisa fazer é conscientizar as pessoas, mostrar às pessoas que o debate precisa ser outro. Nós estamos sentindo na pele efeitos, consequências de uma crise política muito grande que vem lá de cima, que tem resultados aqui embaixo, mas tudo isso é fruto, na verdade, da forma como a população brasileira encara os processos políticos. Uma forma equivocada, mas parece uma torcida de futebol, as pessoas se desrespeitam e cegamente defendem, às vezes, coisas que não deveriam ser defendidas. Então, vamos tentar mudar um pouco, enquanto população, esse nosso aspecto de tratar da política e esperar que 2016 possa ser um ano, uma eleição de muito debate, debate de ideias e confronto dos interesses e projetos para Santa Cruz do Capibaribe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 18 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos juntos para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, rouco pra caramba, né, mas a gente tenta trazer, né, algumas informações. Muito assunto a se falar nesse programa de hoje. Nós vamos, inclusive, voltar as atenções para Brejo da Madre de Deus. Os vereadores de Brejo aprovaram um aumento de 11 para 13 cadeiras na Câmara Municipal de Brejo. Os vereadores aprovaram em sessão realizada na quarta-feira, dia 2, ontem, o aumento das cadeiras da casa de 11 para 13. Essa matéria está no informação do Jobson Barros. O Jobson tem um blog também, você está no blog do Jobson, mas deve estar. De acordo com informações, a alteração não vai aumentar as despesas do município com o Legislativo. Votaram por 13 cadeiras, 8 vereadores. Um votou contra e tiveram 2 abstenções. Dos 8 favoráveis, 3 são da oposição, e são eles os vereadores Avercino, Marquinhos, de Mandassaia e Nenê do Reboque. E 5 da situação, são os vereadores Flávio Diniz, Laércio do Sindicato, Mané Bento, Hilário e a presidente da Casa Maria José. Votou contra o vereador Robertinho Asfora. E se abstiveram os vereadores Josivaldo e Bolão. Então, está aprovado na Câmara de Vereadores de Brejo. São 11 vereadores hoje, com o aumento populacional dado com a expectativa do IBGE. Esse número agora vai para 13, aumentam 2 vagas lá em Brejo da Madre de Deus. Não aumenta as despesas, porque a Câmara continua com aquela fração, o percentual do repasse do município. E esse percentual vai ser o mesmo, né? Agora terá que dividir essa despesa com 2 vereadores a mais. Romenick.
Ney, esse número de 13 vereadores, ele já vinha sendo discutido desde a legislação passada, e poderia ter tido uma disputa por 13 vereadores já na eleição de 2012. Mas foi deixando, rolando, e aí ficou para essa legislatura. Na última segunda-feira até eu comentava aqui que estava tramitando esse projeto de lei na Câmara de Vereadores de Brejo da Madre de Deus, né? Houve uma primeira votação, né? Na primeira votação tinha sido contra o projeto o Robertinho Asfora e o Josevaldo, né? Dos que votaram aí, o único que mudou o posicionamento de certa forma nessa segunda votação e definitiva foi o Josevaldo, né? Ele saiu de contra e acabou se abstendo. Mas na primeira votação, que já tinha tido anteriormente, o Josevaldo tinha sido contra. E o Josevaldo está... A gente observa que o Josevaldo está analisando mais por cima mesmo, porque o Josevaldo já colocou que não vai ser mais candidato a vereador, né? Então, pouco interessa esse número de vagas aumentar ou diminuir, aumentar ou permanecer o que estava para o mesmo, né? Então, ele olhou bem de cima mesmo e sem interesse nas vagas, né?
Interessante que os dois que se abstiveram são justamente 2 pré-candidatos, né?
O Josevaldo e o Bolão. Dois pré-candidatos a prefeito. E que nos bastidores, ambos vem afirmando que não... O Josevaldo já declaradamente não vai disputar e vai colocar alguém de sua localidade, se eu não estou enganado, no lugar. Mas não é mais candidato a vereador, segundo entrevista do mesmo a vários meios de comunicação. E nos bastidores também aponta que o Bolão vai na próxima para a majoritária. Se não for para a majoritária, segundo informações de bastidores, também não disputaria uma reeleição para vereador.
8:23, vamos para o intervalo e voltamos em instantes com outros assuntos, outras discussões aqui no programa Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
Da linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, o senador Aécio Neves está interessado em Pernambuco, mandou fazer aí um levantamento da situação do PSDB, né? Para que isso, exatamente?
Olha, Ney, os candidatos à presidência da República, de um modo geral, sempre deram prioridade a municípios com mais de 200 mil eleitores, até porque eles representam, são poucos, são em torno de 60, e eles representam aproximadamente 60% do eleitorado nacional. Por exemplo, um candidato da presidente da República não vai fazer comício aí em Vertentes, não vai fazer comício em Mirandiba, em Verdejante e tal, faz em Petrolina, faz em Caruaru. Enfim, em municípios grandes, né, municípios chamados polos, municípios que têm uma influência regional. Então, o senador Aécio Neves pediu a todos os presidentes estaduais do PSDB uma espécie de um relatório sobre a situação do partido nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Naturalmente para preparar o partido agora para 2016 e, consequentemente, para 2018. E aqui em Pernambuco, estão na relação Recife, Jaboatão, Olinda, Caruaru, Paulista, Petrolina e Santa Cruz, aí Santa Cruz de Capibaribe. Ontem, inclusive, o deputado Antônio Moraes, conversei com ele, ele disse assim, olha, iria incluir Santa Cruz, porque estava na casa dos 99 mil, pelo último censo e tal, mas aí você já me dá a informação de Santa Cruz, já me parece que já passou dos 100 mil, né?
Exato, temos 101 mil habitantes.
Pronto. Então é o seguinte, o senador Aécio Neves, ele pede que a executiva estadual informe a situação do partido nesses municípios. No caso, agora são 7 em Pernambuco. A situação do partido nesses municípios, se tem candidato, se tem prefeito, se tem vereador, se não tem prefeito, se tem candidato, quais são as alianças possíveis, quais são as alianças impossíveis. Enfim, ele quer uma radiografia do partido nesses municípios que serão priorizados por ele, Aécio, nas eleições agora de 2016. E aí o deputado Antônio Moraes ficou de enviar hoje esse relatório à direção nacional. No caso do Recife, ele vai informar que o partido tem um pré-candidato, né, que é o deputado federal Daniel Coelho. Embora a decisão de Daniel se candidatar ou não será tomada pela direção nacional. Em função dessas alianças que poderão haver, PSDB, PSB, tudo isso vai pesar na hora da definição. Mas, de qualquer forma, há um nome, né, aí pré-lançado, o deputado Daniel Coelho. No caso de Jaboatão, que tem o segundo maior colégio eleitoral de Pernambuco, o prefeito já é do PSDB. É o Elias Gomes, vice-presidente estadual do partido, que deverá apresentar um candidato do próprio PSDB, que ainda não se sabe quem será. Fala-se que seria uma secretária dele, uma mulher, Conceição, acho que Melo, uma coisa desse tipo. Mas ele próprio, Elias, ainda não deu nenhuma pista em relação a isso. No município de Olinda, o PSDB praticamente não existe. Havia lá um ex-vereador querendo disputar a prefeitura, João Luiz Filho, é um auditor da Secretaria da Fazenda, mas o PSDB custou a dar-lhe uma resposta e ele se filiou ao PPS. Tem o caso de Paulista também, onde o PSDB praticamente não existe. Hoje está na coligação do prefeito Júnior Matuto, que é do PSB, mas é improvável que lance candidato próprio. Se vier a fazê-lo daqui para frente, será surpresa, porque não há ninguém postulando, não há ninguém interessado nessa candidatura lá em Paulista. Em Caruaru, o partido vive um dilema, porque renovou recentemente a sua direção municipal. Há um jovem lá interessado em se candidatar, que é o presidente do partido, Rafael Delon, um jovem de 20 e poucos anos, mas há também a perspectiva de o partido filiar a deputada estadual Raquel Lira, se era por acaso sair do PSB. Então, mas de qualquer sorte, há um propósito do partido de disputar com o candidato próprio a prefeitura de Caruaru. Essa é a orientação nacional. É um município grande, tem mais de 300 mil eleitores, tem horário político, né? Tem duas televisões, a TV Jornal e a TV Asa Branca, e tudo indica que o partido lá vai lançar esse candidato próprio. Ou a Raquel Lira, se sair do PSB, ou outro nome qualquer. Finalmente, aliás, tem ainda Petrolina, onde o PSDB tem o vice-prefeito, Guilherme Coelho, primo do senador Fernando Bezerra Coelho, já foi prefeito duas vezes, porém, pouco interessado na candidatura, até porque está morando em São Paulo, é empresário lá em São Paulo e vem em Petrolina passar final de semana, passar férias, vamos dizer assim. Mas é outro município onde o senador Aécio Neves também tem interesse em que o partido disputa a prefeitura com cara própria. E, finalmente, aí o caso de Santa Cruz, cujo prefeito já é do PSDB, o Edson Vieira, vai disputar a reeleição, e, portanto, o partido aí já está bem representado. Então, são esses, né, em resumo, os sete municípios que o senador Edson Neves quer saber em que pé se encontra o partido. Dos sete, o PSDB tem duas prefeituras, né, Jaboatão e Santa Cruz, e com possibilidade de lançar candidato assim, competitivos em Caruaru, se for Raquel Lira, e aqui em Recife, com Daniel Coelho, e nas outras, Olinda, Jaboatão e Paulista, o partido ainda não tem uma definição, né? Não se sabe se terá candidato próprio, se terá, quem será esse candidato. Tudo isso será informado pelo deputado Antônio Moraes hoje ao senador Aécio Neves. Esse relatório, inclusive, era para ter sido enviado ontem. Antônio Moraes não teve tempo de aprontá-lo e recebeu até uma cobrança da direção nacional, mas disse que hoje o relatório ficaria pronto e ele mandaria essas informações solicitadas pelo senador.
Hinaldo, saindo um pouco desse assunto, a reação na Assembleia Legislativa foi, assim, foi ruim, né? Porque, por conta da posição do sindicato, que disse que a contenção de despesas não era aquela, parece que foi feita lá uma meia maquiagem nas contas, né?
Uma maquiagem total, não foi nem meia maquiagem, né? Porque o deputado Diogo Moraes anunciou um corte de aproximadamente 40 milhões em 2016, e com um corte de 5 funcionários por gabinete, cancelamento do contrato com a empresa que fazia o programa TV Assembleia, corte de tickets e refeição, enfim, uma série de outros cortes de custeio e tal. Só que o sindicato ontem se pronunciou e disse que aquilo era uma maquiagem, porque estavam contando com a economia, cento e poucos cargos que não estão preenchidos, então não significava economia nenhuma. E, além do mais, os cortes que foram acertados nos gabinetes não seriam mais 5 por gabinete, e apenas 2. E, além de tudo, não são aqueles funcionários lotados nos gabinetes. Porque acontece o seguinte, cada deputado estadual tem uma verba de R$ 97 mil, a chamada verba de gabinete, para a contratação de assessores. Eles podem contratar até 26 assessores. E aí, o salário desses assessores, quem fixa fixa é o próprio parlamentar. Ele diz, isso aqui vai ganhar 8, isso aqui vai ganhar 5, isso aqui vai ganhar 1.000, enfim. Isso ele vai administrar esses 97.000 da forma que quiser. Agora, o sindicato veio à tona para questionar o seguinte, dizendo que economia é essa se a verba vai permanecer a mesma, os 97.000. Quer dizer, ele tem 97.000 para contratar até 26 assessores. Se ele tira 2, vão ficar 24, mas não houve redução na verba dos 97. Entendeu? Então, se ele tirar 10 para ficar com 16, não tem nenhum problema. Só haveria economia se houvesse também uma redução na verba. E isso não vai haver. Então, o sindicato questionou todos esses dados ontem e hoje, inclusive, os jornais publicam, o deputado Diogo Moraes já se posicionando sobre isso, admitindo que realmente o corte não vai ser aquele que foi inicialmente anunciado e tal. E, para ser sincero, Ney, no final das contas, não vai haver economia praticamente nenhuma. Talvez essa 1 milhão e pouco que eles gastavam por ano com o programa da TV Assembleia, um penduricalho aqui, outro acolá, mas, no geral, não vai haver. Nunca houve isso lá. Os deputados podem cortar alguma besteira que eu falar, mas na sua carne, na verba dos gabinetes, que é o que interessa, no salário, isso não haverá corte nenhum. Esse jogo de cena que foi feito aqui na segunda-feira, né, foi em função da crise nacional, inclusive o governador Paulo Câmara deu uma entrevista da Rádio CBN dizendo que 2016 poderá ser pior do que 2015, já disse que não vai ter reajuste de salário para os servidores públicos e estaduais, que o salário deste ano, o pagamento dentro do prazo da lei, está garantido, mas não sabe, não pode dar a mesma garantia para 2016, vai depender do comportamento da Receita e por aí vai. Então, infelizmente, a Assembleia Legislativa pensa diferente, ela tem o seu próprio duodécimo e saiu aí esse discurso de redução de gastos, mas na realidade o gasto, se houver a economia, aliás, se houver a economia, será infinitamente menor do que aquela que foi anunciada na segunda-feira pelo deputado Diogo Moraes.
Tá certo, Etainaldo, muito obrigado pelas informações.
Bom dia para você, Ney, e os ouvintes da Rádio Polo.
8:44, conversamos então com o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. A situação está tensa, viu, na Assembleia Legislativa. Romenick.
Ney, além de tensa na Assembleia Legislativa, né, e aí a gente observa o recuo do deputado estadual Diogo Moraes, como primeiro secretário, né, onde o sindicato dos servidores pressionou e houve esse recuo e o reconhecimento que não houve, de fato, uma economia como tinha sido anunciado anteriormente. Né? Então, o deputado Diogo Moraes tem muito o que explicar, até porque quando se colocou essa economia era devido à crise econômica pelo qual o país está passando e afetando o Estado, e assim, em um efeito dominó a Assembleia, né? Agora, outro ponto aí também que o Inaldo aborda, Ney, é a questão dos servidores pelo governo do Estado. Né? Imagina mais um ano, em 2016, sem reajuste dos servidores. 2015 praticamente não houve reajuste, né, para diversas categorias. E o que a gente observa aí em outros estados, a exemplo do Rio Grande do Sul, é o congelamento de reajustes e ainda por cima o parcelamento de salários. Então a gente pode estar chegando em 2016 e o estado com uma situação complicadíssima com os servidores. Complicadíssima com os servidores. Então, é um momento de reflexão e para onde o Estado está indo, né? Para que situação o Estado vai enfrentar em 2016. Para quem prometeu dobrar salário aí de muitas categorias, até agora parece que o dobro vai ser ao inverso.
Vai ter professor pedindo demissão, né?
Exatamente.
8:46, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço. Após o intervalo, Silvio José, Natália Arruda e os convidados no programa Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste, Setentrional Pernambucano. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate. Estaremos juntos até as 10 horas e alguns minutos, debatendo a política nacional do estado de Pernambuco e também aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Política sendo analisada pelos nossos companheiros Natálio Arruda, Ralf Lagos, Leone Souza e o companheiro Carlos Lisboa. Na técnica de som, a Márcia Arantes. Então, bom dia para você aqui de Pernambuco, bom dia para você de toda essa região, aos amigos paraibanos também, bom dia. Obrigado a vocês aí pela audiência. A gente já traz o que está aqui no Jornal do Comércio. Desde o início da semana que se debate a questão dos cortes anunciados pelo deputado Diogo Moraes para contenção de gastos em virtude da crise econômica nacional que atinge evidentemente também o estado de Pernambuco. E a matéria que traz aqui a Mariana Mesquita no Jornal do Comércio é: a Assembleia recua em cortes. Inclusive, a primeira parte foi debatida aqui, o Ney trouxe, né, com o Inaldo Sampaio, o Inaldo trazendo até uma análise a respeito dessa questão de que não é exatamente o que havia sido anunciado, né, de cortes, o volume, o valor é bem menor, e a matéria traz justamente esse assunto, tocando justamente essa questão aqui. A Assembleia Legislativa de Pernambuco voltou atrás e estabeleceu que vai realizar um corte bem mais modesto que o noticiado na última segunda-feira. Em vez de 4.700.000 reais de economia na folha de pessoal, o primeiro secretário da mesa da Alep, Diogo Moraes, confirmou o noticiado pelo Jornal do Comércio ontem de que haverá uma redução anual de custos de apenas 1.700.000 reais referente aos benefícios em ticket, alimentação e plano de saúde, estimados em 1.500 reais por usuário, que deixarão de ser pagos a 98 funcionários comissionados. A ideia é de que cada um dos 49 deputados perca 2 funcionários de sua equipe. Porém, não há alteração da verba de 97.000 reais concedida mensalmente para que cada gabinete pague, a seu critério, sua folha salarial. A proposta inicial seria cortar um total de 245 servidores, mas este número incluía 167 cargos efetivos vagos. Após serem confrontados com o fato de que os cargos, por estarem em aberto, não existiriam na prática, não teriam custos para a casa e, portanto, não poderiam ser descritos como uma economia de 3 milhões, os deputados convocaram uma reunião na tarde de terça-feira. Em acordo firmado com o presidente do Sindicato dos Servidores no Poder Legislativo do Estado de Pernambuco, Marcone Glauco, ficou acertado que apenas 63 dos cargos não preenchidos da estrutura administrativa serão extintos. Assim, teremos certeza de não preencher esses cargos enquanto não houver saúde financeira, alegou Diogo Moraes. As vagas excedentes haviam sido criadas em 2013 por meio de lei e faziam parte de um contingente de 480 cargos efetivos da LEP, número estabelecido por meio de estudo prévio. Atualmente, 313 cargos estão ocupados. Não queríamos cortar nenhum, mas conseguimos manter um percentual razoável, comentou o presidente do sindicato. Ele apontou que em breve haverá necessidade de concursos, pois 20% dos efetivos estão prestes a se aposentar. E ao longo dos próximos 5 anos, outros 20% ficarão na mesma situação. Além do arrocho no quadro funcional, outras despesas na LEP terão de ser reduzidas para que as contas caibam no orçamento reduzido de 2016, que terá 20 milhões a menos que 2015, quando recebeu 491 milhões. Entre os cortes estão o contrato com a produtora responsável pela TV Alep, no valor anual de 1 milhão e 900 mil e 4 milhões em despesas variadas de funcionamento da casa. Então está aí o que havia sido anunciado, a economia de 4 milhões e meio pelo deputado Diogo Moraes, caiu para apenas 1 milhão e 700 mil reais. Então não vai ser exatamente aquilo que havia sido, aquele arrocho, aquela economia que havia sido anunciado na última segunda-feira, mas houve um recuo aí e em vez de 4 milhões e meio, apenas 1 milhão e 700 mil aqui deverá ser economizado na Alep. 8:58, depois do intervalo, os nossos companheiros fazem a análise sobre esse fato. A gente volta já. 9:06.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Paulo FM. Um abraço aqui para o seu Manezinho de Jordão, né, Natário? Né,
exatamente, não perde um só perde programa.
Está viajando, inclusive, nesse momento, rádio ligado aí.
É, Manezinho Jordão e seu Zé de Senhor, lá no Dona Lica, ele já comprou um radinho, desde manhãzinha ele fica com ele, viu?
É.
Seu Zé de Senhor é uma pessoa muito boa e é lá do bairro Dona Lica 2. E o Lula também, da oficina de bicicleta aí também. É, não perde um só programa. E o Ivanildo, mototáxi, também comprou um rider na moto e com ele nos ouvidos.
É, né?
Assim feito eu, não sabe, ouvindo o programa.
Uh-huh.
Tá bom?
O seu é um. O seu aqui, um ABC. ABC, é, a voz de ouro, né?
Fecha o microfone
dele. Tem aqui o... a Secretaria de Meio Ambiente, mais uma vez, só reforçando aqui o que a gente vem desde o início de semana, é que haverá logo, logo uma campanha de conscientização para as pessoas não caçarem, para as pessoas não prenderem os animais, não pegarem passarinho, não fazer desmatamento. Então, inclusive, quem tiver alguma denúncia, pode ligar 3731-8401, 3731-8401 ou direto para o IBAMA, 0800-61-8080, 0800-61-8080. Havendo desmatamento irregular, a pessoas que estejam caçando aí os animais, porque a gente sabe que tem, né? Tem. Agora, às vezes o cidadão não quer que isso aconteça, vê a pessoa praticando isso aí, né? Mas aí não tem a quem recorrer, não sabe exatamente. Então, agora o Bruno Bezerra, ele disponibilizou esse telefone, 3731-8401 e 0800-61-8080. 3731-8401 é direto, Secretaria do Meio Ambiente aqui de Santa Cruz. E o outro, 0800-61-8080, é direto para o IBAMA. Então, a equipe está se preparando aí para fazer essa campanha de conscientização e, né, após essa campanha de conscientização, então haverá, né, a punição, inclusive placas também, quem tem o seu terreno, né, e não quer que ninguém caça, então você pode ir lá em Messim ou direto procurar o Bruno Bezerra para adquirir essa placa com aquele, né, a lei federal, né, proibido caçar ou proibido desmatar, tem a lei federal, né, sujeito a multa e prisão, inclusive, então você pode colocar no seu terreno aí. Diga, Natário.
No Pará, eu não sei com quem a gente reclama, os telefones do Pará não pegam de maneira nenhuma. Agora a conta vem, viu? Os telefones convencional, aquele que a gente usa em casa. Aí lá no Pará, faz mais de 4 semanas, rapaz, só vive fora do ar. Eu não sei se isso é a Oi que comanda. Me disseram que nas gestões passadas, Samuel cuidava disso, eu não sei.
Não, Samuel Amorim.
Né? Samuel Amorim cuidava dessas coisas.
É energia, Samuel é energia.
Não, mas vamos saber se é ele pode ligar para nós e dizer quem
não,
é.
Não, já sei, né, que não é. É a Anatel, você pega na conta.
E a TV.
A conta tem o número da Anatel, você liga e
essa gota dessa Anatel não resolve nada. Bom, então, ela tá fora do ar.
Então. É ligar para a Anatel, estou falando, exatamente. A quem reclamar.
Mas como é que liga se o telefone está mudo?
Vem para Santa Cruz, quem estiver em Santa Cruz liga.
Olha, e também a TV, o SBT aqui na região está fora do ar direto, principalmente em Santa Cruz, no Pará, o SBT. E em Poço Fundo, a Globo local também está fora do ar. Então vamos ver isso aí, que é o intento que o pobre tem hoje para desfrutar do seu lazer, viu, Carlos Boa? Acaba agora só vivo trancado com medo do ladrão, né? Aí tem que tá assistindo ali o SBT, aquele programa que tem, que são bons e o povo gosta, e também a Globo Local, quem não tem parabólica lá em Poço Fundo também assiste, e os telefones que o caba vê uma zoada perto de casa, quer ligar para a polícia, e como é que é?
O Jornal do Comércio e também o... Não é Samuel, Samuel é Energia. É Energia. Quem tiver Jornal do Comércio ou Diário de Pernambuco, Caderno Viver o Caderno Viver, né, do Jornal do Comércio e... Bom, esse que fala de novela e tal, aí tem os telefones das empresas, tá? TV Jornal, da TV Asa Branca, enfim.
Então você liga, porque hoje as repetidoras, falei semana passada, semana atrasada, semana retrasada, as emissoras hoje aqui têm a responsabilidade pelas suas repetidoras. Não é como antigamente, que era a prefeitura. Então, a repetidora, que é justamente quem manda o sinal para as cidades, é de competência da própria emissora. Então, a pessoa deve ligar diretamente para jornal, para TV Jornal, diretamente para TV Asa Branca e comunica, que é interesse deles, né, de estarem sendo sintonizadas naquela cidade. Bom, 9:11, 9:11. Bom, essa questão da economia, né, da Assembleia Legislativa, passar aqui para cá, Lisboa, para fazer a sua análise, né, sobre o recuo que houve com relação a cortes. Economia que seria de 4 milhões e meio, anunciado agora que realmente não vai ser de 4 milhões e meio, mas de 1 milhão e 700 mil reais. O Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, bom dia, Leone. E bom dia, Márcia, a todos os ouvintes, né? E seu Manuel, ali da Casa do Material de Construções, Silvio, ele é um ambientalista prático, ele tem um terreno ali em Caraúbas e ele tem um cuidado exemplar com
seu Manuel de Jordão, né?
Seu Manuel de Jordão, com a natureza, com o seu terreno, ou seja, com os pastos, então, com as árvores, com a água.
Inclusive é fiel, como é que chama? É fiel depositário do IBAMA. Então, animais apreendidos, animais que foram, de repente, de tráfico, a polícia conseguiu, o IBAMA conseguiu pegar de volta, faz todo o tratamento e solta no terreno dele lá em Caraúbas.
É uma pessoa que cuida muito bem da natureza, verdade. E oxalá que todos os outros sigam também esse exemplo dele. Bom, com relação a essa questão da contenção de despesa anunciada no começo da semana e ontem também, e hoje novamente, nos meios de comunicação, né, com relação pelo deputado estadual Diogo Moraes, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu, a princípio, ontem, Natálio, eu até elogiei a atitude do deputado. Mas, face à matéria que o companheiro Silvio acaba de ler no Jornal do Comércio, eu retiro todos os elogios. Retiro todos os elogios, porque todo mundo sabe, com relação ao excesso de privilégio que existe na maioria, nas assembleias legislativas do país, os privilégios que existem no Congresso Federal, né, os privilégios que existem nos governos estaduais, nas câmaras de vereadores, com exceção daqui. A daqui não tem esse privilégio todo, não, viu? Lhe digo com toda sinceridade. E com relação também ao governo federal, e aí você, numa situação colocada de crise econômica do país, dos estados, dos municípios, etc., você anunciar um contingenciamento de diminuição de despesas na ordem de 4 milhões de reais, que não representa muito, diga-se de passagem, face ao valor de despesas praticadas, de gastos, só para fechar, de gastos praticados pela Assembleia Legislativa. Então, você vir hoje e aí apresentar essa redução em algo aí em torno de um milhão de reais. Então, é uma coisa insignificativa e não é um gesto de grandeza em razão da crise que se está passando, não é um gesto de grandeza em razão às dificuldades do povo pernambucano e também às dificuldades do governador, que inclusive é o seu aliado. Então, eu vejo isso como uma atitude pífia face ao que está sendo, ao que é colocado cotidianamente de despesas por parte da Assembleia Legislativa.
Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Ralf, bom dia, Carlos, Márcio. Quero mandar um bom dia especial à minha mãe, lá em Caruaru, em Cachoeira Seca, meu irmão e minha cunhada que estão lá com o rádio ligado, eles e os vizinhos
o
ouvindo.
O nome da mãe?
Minha mãe, Dona Inácia.
O nome do irmão?
Marcos.
E do?
Da cunhada Célia.
Pronto, minha irmã, mas tem todo mundo.
Mas ele sabe,
o nome,
né? Ele sabe.
Mas o pessoal da região tem que saber.
E o pessoal está lá, os vizinhos também ouvindo, porque o rádio está...
O nome dos vizinhos?
Põe no canto, não, aí eu não sei, não. Aí paciência. Olha, Silvio, na verdade, é interessante essa matéria, que a primeiro momento já saía ontem um anúncio pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o Diogo Moraes, uma redução, né, nas despesas da Assembleia Legislativa e naquele instante um montante, um valor que já começaria a ser, de certa forma, interessante. Quando é hoje, volta-se atrás e aí não é bem como tinha anunciado. Primeiro, foi para a mídia algo que não é verdade.
Primeiro, era uma redução em cerca de 5 funcionários por gabinete, quando, na verdade, o acordo lá interno era 2 funcionários por gabinete. Já não era 5, mas para a imprensa foi que seria 5. E o mais, e seria demitido 240 e poucos servidores. Mas só que desses 240 e poucos, 160 nunca chegou nem a assumir. Então, que corte é esse? Vai demitir quem nunca assumiu, quem nunca foi contratado? Né? Dos 200 e tantos demitidos, 100 e tantos nunca nem assumiu. Então, é meio complexo essas contas de economia na Assembleia Legislativa. E o mais ainda, um corte seria realmente de servidores. Então, também seria mais um anúncio aí que, para o momento vivido, não seria tão interessante se cortar. Mas aí, o que a gente vê um complicador maior, o próprio Hinaldo trouxe na primeira parte com muita clareza, que seria um corte nos servidores, mas não seria um corte na verba de gabinete que justamente paga esses servidores. Então, na verdade, iria sobrar mais dinheiro para os deputados. Porque, diga-se de passagem, o Hinaldo falou...
De 90 e poucos
97 mil reais.
Aí não será cortada. Seria diminuído o servidor do gabinete, mas a verba do gabinete permaneceria a mesma.
Correto, que esses 97 mil reais serve para os deputados contratar até 26 assessores. E ele é quem estipula o salário de cada assessor. Mas aí iria se cortar de 26, aí se cortaria para 24, mas a verba de gabinete continuaria os 97 mil reais. Então, é, na verdade, um corte vergonhoso isso aqui. No momento de crise, a gente vê o próprio Estado, né, paralisando determinadas obras, não tocando determinadas obras, não repassando os repasses do FEI para os municípios por dificuldades financeiras. A Assembleia Legislativa, eu tenho certeza, nadando em dinheiro, faz um corte desse vergonhoso. Isso não é corte. Isso aqui é uma tapia para dizer que realmente está tentando se fazer algo para adequar a situação financeira.
Bom, 9:17, 9:17, a gente vai para o intervalo, na volta, análise aqui, os comentários do Natálio Arruda e também do Ralf Lacks, com apoio do Alírio Tibúcio, nas duas lojas tem essas promoções aí que você deve aproveitar. Na Quitanda, tomate por 89 centavos, preço e qualidade da roça direto para sua mesa. Tem ainda no Alírio Tibúcio, refrigerante Fanta, 2 litros, você compra 2 e ganha um Guaraná Quati de 2 litros, iogurte Bobaninho, 49 centavos, iogurte Xambi Max 69 centavos. Macarrão Pilar por apenas 1,39. Arroz Mariano 1,99. Creme Cracker Pilar por apenas 1,78. Suco Chamito 99 centavos. Óleo de soja soia 2,97. Fubá Novo Milho 59 centavos. Promoções aí nas duas lojas do Alírio Tibúcio. Geraldo Araújo Tecidos. Tem o tecido certo para você construir seus sonhos. A GA é a maior. É, também nós temos aqui o apoio da Brastu, que está oferecendo aí, né, uma oportunidade para você conhecer, curtir Costa do Sauípe, a partir de R$ 1.300, dividido em até 8 vezes no cartão. Você adquire o pacote completo para a Costa do Sauípe, com transporte, hospedagem, bebidas e comidas inclusas e muito mais. Viaje com a Brastu para a Costa do Sauípe. Será de 16 a 20 de setembro. Últimas vagas. Brastu, ao lado da Igreja de São Cristóvão, telefone 3731-5575. E também com a gente, a Comercial Têxtil, tem fio torcido na NET por R$ 23,77 à vista, peça fechada, e também fitness estampado R$ 22,70 à vista, a peça fechada. Comercial Têxtil, 3731-3636 e 997-924455. Segundas e terças não fecha para o almoço. 9:19, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, e o tema ainda, né, dessa primeira parte aqui é justamente a questão da economia anunciada pelo deputado Diogo Moraes, da Assembleia Legislativa, que sai no Jornal do Comércio hoje, que não é exatamente aquilo que havia sido anunciado, né? Tá chegando aqui muitas mensagens via WhatsApp, que a gente lê daqui a pouquinho também. Natálio Arruda, pode escrever, meu rei?
Pode escrever, Silvio. Carlos, me perdoe. Ontem eu vi seu comentário e eu fiquei só escutando, não entrei em detalhes, porque eu não tinha olhado a matéria ainda. Eu sou o tipo do cara que eu sou um matuto, mas eu gosto de analisar as coisas. Olha, Carlos, e os ouvintes de casa, Isso é tudo balela. É balela e papo, papo que quer encher linguiça. Porque, olha, o salário do deputado, tem o salário do deputado e tem a verba de gabinete. Só a verba de gabinete, fora o salário, é R$ 97 mil. Isso é um complemento para o deputado. Aí, então, como é que se faz um corte sem cortar nem a verba de gabinete, nem o salário, Silvio José? Não é tudo em verdade? Isso é coisas que o cara anuncia só para encher linguiça. E hoje nós temos aí, todo mundo tem acesso às internet e vê que isso é uma inverdade. Eu estava olhando aqui e até mandei o Ralf fazer essas contas, que ele está ali com a calculadora. São 49 deputados estaduais, Ralf. E os 49, só de verba de gabinete, multiplicado por R$ 97 mil, dá R$ 4.753 mil, só a verba de gabinete. Aí o cara diz, não, nós vamos fazer uma economia, Carlos Lisboa. Como é que o cara fez uma economia? Se nem cortou a verba de gabinete, nem cortou o salário. Aí diz, não, mas é porque nós estamos tirando funcionário. Aí é que engorda. É o que engorda o caixa deles. Não é isso. Porque se o cara tira um funcionário que ele botou lá, Zé dos Anzóis, Mané da Tripa...
Você falou do gabinete,
pessoal,
né? Do gabinete, hein?
Do gabinete, né? Exatamente. Tirou. Se o cara ganhava 2 ou 3 mil ou 1.000 para estar arrumando o voto, esse dinheiro automaticamente vai ficar para o deputado. Não vai ficar para ninguém. Nem para o Estado, nem para o município, nem fazer nenhuma verba. Então, olha, são todos conversas fiadas. A Assembleia tem um duodécimo muito grande, que deveria ser cortado em pelo menos 50%. Para essa verba servir ou para a educação, ou para a saúde, ou para a segurança pública, era essa verba de gabinete aí, fosse cortada, Carlos Boi, para a segurança pública, ajudava muito. Pelo menos era um complemento para a gasolina, para os policiais trabalhar. Porque, diga-se de passagem, os policiais trabalham. Em Santa Cruz, os policiais trabalham, mas não tem um suporte em verba de gasolina, em verba para alimentação e outras coisas mais. Isso é tudo para encher linguiça e não foi cortado nada na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.
Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio José. Bom dia, Carlos Lisboa, Natália Arruda, Leone Souza, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, sai a matéria hoje que a Assembleia recua, né, em cortes, né, nos seus gastos. Há de se colocar aqui também que houve uma intervenção do sindicato, né, para que os cortes com o pessoal não existisse, né? E aí acaba que o Diogo Moraes, que é o primeiro secretário da Assembleia, né? O homem do orçamento, o homem das finanças hoje da Assembleia, é o Diogo Moraes, ele recua e em vez de 4,5 milhões de reais, caiu o corte para 1,7 milhões. Existe aqui, para mim, duas críticas a serem feitas. A primeira crítica era que o primeiro corte era feito em cima de uma fantasia. Você cortar emprego que não está ocupado, cargo que não está ocupado, que corte é esse? Isso é corte. Isso não é corte, isso é deixar de gastar. Deixar de gastar não é corte, né? Corte é naquele que já você já gasta, você simplesmente não gasta mais, né? E a outra crítica é justamente essa, Natália Arruda, é que não haverá alterações na verba de 97 mil concedida mensalmente para cada gabinete, né? Então, a verba de gabinete, essa não será cortada, que eu acho que a Assembleia Legislativa é uma casa, é como a sua casa que você está em casa, ouvindo ou trabalhando. Quando existe uma crise, quando existe uma situação de turbulência econômica a ser enfrentada, os cortes têm que ser em todos os âmbitos. né? Precisam ser em todos os âmbitos. Haja vista, nós vemos hoje pelo Brasil uma moda que começa a pegar do corte de salário de vereadores. É, de vereadores. Então, em todos os âmbitos, é preciso que se corte, e aí seria um ótimo exemplo que os deputados dariam, se tivesse cortado também na sua verba de gabinete. Só quero discordar da fala de Leone, no tocante, quando ele diz que a Assembleia está nadando em dinheiro. Não é bem assim também. Não é bem assim. A crise afeta, e afeta toda a sociedade, inclusive a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Dizer que a Assembleia está nadando em dinheiro também é um exagero, na minha opinião, por parte do debatedor.
Está com o amigo Leone, em razão do seguinte, qual a interpretação que se tem de nadando em dinheiro? Quando você está ostentando privilégios, significa dizer que você tem muito dinheiro para ostentar esses privilégios. E os quantos deputados aí?
49.
E os 49 deputados, com exceção aí de um ou outro, né? Eles ostentam e mantêm os seus privilégios. Então, eu só mantenho o privilégio se eu tiver muito dinheiro. Você está entendendo?
Viu, Carlos Lisboa? A verba de gabinete não é nada mais, nada menos que um salário. Sabe por que é que ele não inclui esse no salário? Para não chamar muito a atenção. Vamos supor, o salário de um deputado hoje significa R$12.000, por exemplo. Mas tem 97 de verba de gabinete.
Diga não,
aí, para colocar o salário, mais de R$100.000, chamava muita atenção.
Viu, Natália? Quando eu falei na questão que a Assembleia ainda nada em dinheiro, é justamente nesse sentido. O governo do Estado fazendo alguns cortes para tentar. Olha, o governo do Estado esse ano não deu praticamente nenhum reajuste a nenhuma categoria de funcionalismo. Já sinalizou que em 2016 também não dará, porque o Estado não tem condição. Mas a Assembleia se acha ainda no direito de se manter uma verba de gabinete só, exclusivo, só um dos detalhes, uma das despesas, verba de gabinete, ainda se acha no direito de manter esses 97 mil e não cortar, né? E como eu disse, esses 97 mil é para pagar assessores que os deputados dizem quando cada um deve ganhar. Assessor ali deve ganhar um, deve ganhar oito, outro deve ganhar seis, outro cinco, outro ganhar mil. Então, realmente ainda ostenta o que não deveria num momento de crise.
E a gente sabe, Silvio, e ouvintes e debatedores, que desses cargos que existem na Assembleia, tem, obviamente, aquelas pessoas que trabalham, mas tem uma quantidade significativa de pessoas que não aparecem nem lá, só chega lá mesmo para pegar o contra-cheque e dividir o dinheiro com outros, né?
Agora só ratificando, veja só, existe quando o duodécimo é feito em cima de uma porcentagem. Se o Estado cai a porcentagem do Estado, é lógico que a porcentagem do duodécimo cai também.
O repasse para a Assembleia.
O repasse para a Assembleia cai também. Então, por isso que eu falo que a gente não... Se está caindo, eu falo que a expressão nadando em dinheiro é exagerada.
9:36.
Não quer dizer que eu acho que não deva ter cortado. Uhum. Deveria ter cortado a verba do gabinete.
Bom, temos apoio da Farmácia 29. Farmácia 29, funcionando de 7 da manhã até meia-noite. Tem farmacêutica de plantão e medicamentos com descontos de até 50%. Informe segundo os vendedores. Tem um disco entrega 3731-6010. Everaldo Ferragens, que tem também a ferragem já montada, já pronta, e na compra de ferragem já pronta, à vista você ganha 15% de desconto. Economize tempo e dinheiro comprando em Everaldo Ferragens, em São Domingos, na Rua da Subestação, número 16A. Telefones 993-23146 e 999-16-8202. Com a gente é também Laboratório Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais. Conta também com nutricionista, doutora Juliana Barbosa, fonoaudióloga, doutora Viviane Rufino, e o psicanalista, doutor Geraldo Cordeiro. Fica na rua Rogaciano Assis Aragão, 126, bairro São Cristóvão. Deixa aqui rapidinho o WhatsApp aqui, para a gente ir para o segundo assunto também. Silvio, está tendo tantas audiências públicas porque não tem uma para limitar a venda de celulares dessas operadoras que prestam serviço muito ruim em nossa cidade, principalmente TIM, que era para ser chamada de Tinha. Final telefone 9400. Horrível mesmo a prestação de serviço das operadoras aqui. Acho que no país inteiro, mas parece que Santa Cruz tem uma, né, tem uma sina também, né? tem a questão de sina, né? A pessoa não fala muito. Tem uma sina de não ter sorte com a Santa Cruz, tem uma sina, né? Porque até as empresas privadas prestam um péssimo serviço aqui. Ralf, acho difícil eles fazerem a economia que fazemos em casa, já que temos que cortar até as coisas de supermercado que gostamos. Sinal telefone 3306. É bom, rapazes, Silvio, cobre aí da prefeitura a prestação de contas do São João, Tiago, que até agora realmente não aconteceu essa prestação de contas que foi prometida, né, no mês de junho. A gente está agora no mês de setembro, até agora essa prestação de contas realmente não foi levada à população. O Tiago está cobrando, final telefone 7875. Hoje os parabéns para Sérgio Colino, Alcione Minerva.
Aniversariante, Sérgio Colino?
É.
Parabéns, Sérgio.
Alcione Minerva.
Sérgio Colino.
Uma uva sem caroço.
É. E mandou aqui outra coisa também.
Do Grupo dos Canalhas.
Do Grupo dos Canalhas. Então, por isso que tem aqui o Falso Canalha?
O Falso Canalha,
Hoje, parabéns ao Sérgio Colino, Falso Canalha, Alcione Minerva. Como eu pensei que era alguma crítica, né? Deixa eu ver. Hein?
É o grupo.
Pô, se falar nisso, será que não poderia ser tomada uma providência em relação aos maus tratos desses carroceiros com os animais? Pois muitos deles batem nos animais, os bichos, além de carregar o peso, saem apanhando pela rua. A Ivanice, realmente tem gente aí que é uma coisa assim absurda, né? De maltrato mesmo com o animal. O animal tá lá trabalhando para ele, né? E ele, né, eu já vi um animalzinho ensanguentado, o cara na carroça, com peso, batendo o animal, sai sangue dele. É coisa ridícula isso. É para baixar o salário dos deputados, foi o Mário que mandou aqui o recado. Abraço, Mário. Agora 9h39, a gente vai para o intervalo. Volta já já. E o assunto que tem a seguir é mais essa bronca lá para Lazim, em Taquaritinga. Tribunal de Contas de Pernambuco rejeita as contas de 2013 do prefeito Evilásio Araújo. Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
9h47, de volta aqui ao Rádio Debate aqui pela sua Paulo FM. Uma pessoa diz aqui através do WhatsApp: os nossos governantes acham que somos palhaços, a verdade seja dita. Janaína, do bairro Cruz Alta. Bom dia, Janaína. Bom dia. A chapra está incomodando muito. A Edson Vieira só fala, Zé Augusto manda, fala. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom dia. A chapra está incomodando muito a Edson Vieira. Só Zé Augusto manda, fala de Fernando ou de Galego. Só fala que Zé Augusto manda, é isso? E de Fernando ou Galego. É pressão, Edson. Bom, parabéns, Alonso, pelos 2 anos de vida e... pelos 15 anos de toda a família Pereira, né? São 2 recados ao mesmo tempo aqui do nosso amigo Edson. Um abraço. Silvio, bom dia, Silvio. Você sabe dizer algo sobre o sequestro da menina? Porque nos grupos cada um diz uma coisa. Na realidade não foi sequestro, apenas isso, né? Na realidade não foi, né? Informações que chegaram, né? Estava em toda uma investigação, mas o que a gente tem de ontem para hoje é que não foi sequestro. 9h49. Bom, Tribunal de Contas de Pernambuco rejeita as contas de 2013 do prefeito Evilásio Araújo. A primeira Câmara do TCE julgou irregulares na última terça-feira os relatórios de gestão fiscal das prefeituras de Goiânia, exercício financeiro 2013, de Taquaritinga do Norte, segundo e terceiro quadrimestre de 2013. O relator dos dois processos, que teve os seus votos aprovados unanimemente na sessão de julgamento, foi o conselheiro Carlos Porto. O Ministério Público de Contas esteve representado, na ocasião, pela sua procuradora-geral de junta, Eliana Guerra. Em seu voto, o relator apontou que, em relação ao RGF de Goiânia, processo tal, a prefeitura, desde o segundo quadrimestre de 2012, estava desenquadrada dos limites de gastos com pessoal e que, no exercício de 2013, deixou de encaminhar ao TCE os relatórios dos primeiro e segundo quadrimestres. Dessa forma, mesmo após a análise da defesa do prefeito Frederico Gadelha, as irregularidades não foram afastadas e foi aplicada uma multa de R$ 24.600. Já em relação ao relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Itaquaritinga do Norte, o prefeito José Vilásio de Araújo não conseguiu esclarecer o desenquadramento do município com as despesas de pessoal e nem a adoção das medidas cabíveis para a inserção da municipalidade nos limites legais. Por essas razões, foi-lhe aplicada uma multa de R$ 31.200. Essa é a terceira rejeição de contas do prefeito Vilásio de Araújo, que teve anteriormente julgadas irregulares as contas referentes aos exercícios de 2011 e 2012. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o percentual máximo de comprometimento com o pessoal é de 54% da receita líquida corrente do município. A receita corrente corresponde ao total de impostos ingressados nos cofres municipais num dado período, já efetuadas todas as deduções legais pertinentes. Os valores da multa, que corresponderam a 30% dos vencimentos dos gestores municipais no período auditado, deverão ser pagos em 15 dias após o trânsito em julgado dessas decisões. Então está aí mais uma bronca para o prefeito de Itaquaritinga, Vilásio Araújo, Ralf Lagos.
Olha, Silvio, mais uma vez as contas do prefeito Vilásio são rejeitadas, ele tem que ter cuidado para não empatar com o Jânio Arruda, né? Mas Jânio Arruda é de uma maneira boa, 11 contas aprovadas. Ele tem que ter cuidado para não ter 11 rejeitadas. Se der tempo, se ele continuasse nesse ritmo aqui, ele teria 11 contas rejeitadas. Mas, como o mandato dele acaba para o ano, não vai dar tempo para ele empatar de uma forma negativa com a forma positiva do ex-prefeito Jânio Arruda. Na verdade, Silvio, há toda uma displicência no trato com a coisa pública, porque não é normal. Não é normal um prefeito ter 3 contas rejeitadas, uma sucessiva à outra, né? Então, há todo um descaso, você percebe que há um descaso com a coisa pública, tendo em vista que o prefeito Vilásio vem só, toda vez que a notícia é Tribunal de Contas, a notícia é negativa para o prefeito Vilásio. A Câmara já chegou a ratificar, né, algumas vezes o relatório do Tribunal de Contas. Então, deve ir para a Câmara novamente, deve também ser rejeitada pela Câmara de Vereadores. Eu acho que o prefeito Vilásio já deve, a uma altura dessa do campeonato, já deve estar inelegível.
Natário Arruda.
Olha, Silvio José, eu tenho uma amizade muito grande com o prefeito Vilásio, lá de Itaquaritinga. Mas eu não posso aqui falar sobre amizade, né? Eu posso falar sobre a reprovação das contas do nobre prefeito. Da maneira que ele vai, não é, rapaz? Vai chegar a treta o quarto campeão de contas lá no município de Itaquaritinga do Norte. Isso é muito ruim para o município, muito ruim, principalmente para o prefeito Vilásio. Eu não sei se o comando lá de tudo isso, os coordenadores da prefeitura que o cerca, né, que fazem também um trabalho displicente, talvez não mostre isso ao Vilásio. Eu sei que o Vilásio está se tornando o prefeito campeão de contas rejeitada no estado de Pernambuco. Isso é muito ruim para um administrador público. E outra, se ele pensar no futuro, na política, eu acredito que com essas contas rejeitadas, ele não chega mais a lugar nenhum. Encerrou a participação do grande amigo Vilásio na política de Itaquaritinga do Norte. Para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas tem pegado no pé dele e parece que ele não abre nem os olhos para isso. Que todas as contas são rejeitadas através do Tribunal de Contas e oficializadas, é claro, pela Câmara de Vereadores do município de Itaquaritinga do Norte. É muito ruim para Itaquaritinga e para o Vilásio.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, mandar um abraço a todos lá de Itaquaritinga do Norte, Pão de Açúcar, que com certeza estão ouvindo a Rádio Polo FM. E a gente lamenta, mais uma vez, o prefeito Vilásio ser notícia de uma forma tão negativa como essa, né? E erros recorrentes. Essa rejeição das contas do prefeito Vilásio já é erros recorrentes de outras rejeições, quando, mais uma vez, o Tribunal de Contas fala da questão dos 54%, né? Que geralmente a maioria dos prefeitos tem caído nesse erro de ultrapassar o valor prudencial
da lei de responsabilidade fiscal, que é, só um momento, Natália, que é a questão justamente dos 54%, no máximo, que se deve chegar. E aí o prefeito Evilásio, mais uma vez, cai nesse... Olha, é lamentável. É lamentável pelo seguinte, e eu, quando eu digo que isso é uma coisa recorrente, porque quem não lembra, quando se chega o final do ano, o que é que acontece em Taquaritinga do Norte? Secretário é demitido, cargos comissionados são demitidos, passa 30, 60 dias afastado, para não receber salário nem 13º na sua totalidade, para diminuir as contas e o prefeito poder pagar a folha. Quando é em janeiro, volta esse pessoal novamente. Então, prova que é um cidadão que tem gerenciado muito ruim os destinos de Taquaritinga do Norte. Porque se ele sabe das contas que tem para pagar e não consegue adequar as despesas a isso, geralmente sempre está ultrapassando o valor prudencial, que é os 54%, está provado que Evilásio não está conseguindo administrar o município de Taquaritinga do Norte. E aí é lamentável. É lamentável porque são recursos públicos, né? E aqui é uma prova, o excesso, quando se tem o excesso dos 54%, prova que você está inchando a máquina de funcionário. E quando você incha a máquina de funcionário, sabe o que é que ocorre? Você deixa de prestar um bom serviço, porque falta dinheiro para educação, para saúde, para segurança pública, para uma série de necessidades básicas, mas aí você tem que ter o dinheiro para pagar salário de apoiadores, de cabos eleitorais. Então é lamentável. Evilásio, do jeito que vai, parece que não terá contas aprovadas no futuro, nenhuma sequer para contar história ou para remédio.
Carlos Lisboa.
Olha, é uma pena essa situação em que o Evilásio está metido. Não é? São três contas, já é a terceira conta do prefeito Evilásio, que é rejeitada pelo Tribunal de Contas. O prefeito Evilásio, que começou uma gestão, assim, a princípio, interessante e, inclusive, respaldada em pesquisas pela população e pelo eleitorado de Taquaritinga do Norte, tem cada vez mais regredido, não só do ponto de vista das suas... da sua regressão de políticas públicas para aquela coletividade, como também no cumprimento das suas responsabilidades no que se diz respeito à lei de responsabilidade fiscal e no que diz respeito a outros requisitos de ordem orçamentária, de ordem contábil, de despesas, etc. Então, é um fato extremamente negativo, né? O prefeito aí está recebendo uma multa de R$ 31.200, né, em relação a mais esse fato, no que se diz respeito à questão de despesas de pessoal. E isso é um complicador para a população, porque quando essas situações acontecem, significa dizer que as coisas não estão bem planejadas, que as coisas não estão sendo bem executadas, e com isso aí a população sofre e complica-se cada vez mais a vida do prefeito de Taquaritinga do Norte. Então, a situação dele é uma situação extremamente delicada e prova de que ele não está tendo a devida responsabilidade com a questão pública naquele município.
Diga.
Uma informação que eu recebo lá de Taquaritinga do Norte é que as de 2011, que já foram também rejeitadas pelo tribunal, já foi também referendada pela Câmara.
Ou seja, a Câmara votou,
já também votou
a favor do tribunal e contra...
Só está aguardando agora as de 2012 e as de 2013, que também o tribunal pede a rejeição.
E agora as contas estão vindo logo, né, rapaz? De primeiro passava 4, 5 anos para vir umas contas determinadas para ser aprovada. Agora está vindo quase todo ano a conta... do ano legislativo que o prefeito atua. Então, Taquaritinga do Norte, Nossa Senhora do Céu, e vamos fazer uma cruz. Porque toda conta está vindo rejeitada. Credo em cruz, Ave Maria.
9:59, voltamos já para fechar o programa. De volta aqui ao Rádio Debate, Natália tem razão, verba de gabinete é um segundo salário, Estado passando por crise, os deputados nadando no dinheiro. Que dizer, votar para a redução dos salários deles ninguém quer. Quer dizer, no caso, né? Votar para a redução do salário deles ninguém quer. Final telefone 5690. Mais uma mensagem chegando. Manda aí um abraço, Douglas Bombom. Um abraço, Douglas. Obrigado a você pela audiência, fã aqui do programa. Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio. Natário é o mais lindo do rádio. Um cheiro para todos. É Tânia,
então da foi Nova mamãe Morada. Que mandou esse WhatsApp.
Não é que ela não lhe conhece, ela conhece sua mãe. Então você começou
viu,
com ela.
Você viu que Ralph chegou imitando Agentes 2, depois lá que ele veio do Maranhão, uma vozona bonita.
É, né?
Foi. Chegou lá, aprendeu só essas vozeirão que a gente esdoi tem,
é, aqui, né? Ele aprendeu lá no Maranhão. Precisou ir para o
Paulinho Coelho. Um grande abraço, Paulinho Coelho, meu amigo.
Um cabo que entende de Maranhão é Ralph.
É, né? Entende, Silvio, ontem bandidos colocaram uma pistola na cabeça de uma criança de 11 anos. Meu Deus do céu.
Tá vendo?
Sinceramente, para tomar um celular. Final do telefone 5852. Aqui no São Miguel tem carroceiros que vendem água salgada. Pagando R$2, no caso cobrando, né, certamente. Cláudia do São Miguel, um abraço, Cláudia do São Miguel. Bom dia, Silvio e todos da bancada. Bom, na verdade, os governantes não acham que somos palhaços, eles simplesmente nos fazem de palhaços. E uma grande maioria carente de um pouco de conhecimento se deixa levar por qualquer conversa barata. Isso acaba prejudicando a outra parte da população que luta e reivindica melhores condições de vida e um maior respeito com o dinheiro público e com os cidadãos. Final telefone 2737. Parabéns, Thaís. 15 anos de vida, né? Toda a família Pereira. Parabenizando aí a Thaís que está hoje completando 15 anos. Parabéns então, Thaís. Outro recadinho aqui, bom dia, aqui é a Dijani, quem já tiver 18 anos só tira o título se tiver a reservista, né, no caso o homem realmente só com a reservista, né, isso, Carlos Lisboa, né, então confirmado aí, tem que primeiro tirar a reservista para depois ir proceder com essa questão do título eleitoral. Bom dia para todos vocês, Silvio, cadê o dinheiro daqui, já sei, está no bolso de alguém, tá? Muito bem, final do telefone 4203. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Silvio, voltou a mesma mensagem, deixa eu passar para outra pessoa aqui. Silvio, mande um alô para Pilson, em frente à Polo FM. A Pilson, em frente à Polo aqui? Pilson, um abraço. Manda aí, Natália, Pilson. Um
abraço, agora está ouvindo, não precisa.
Agora, Soletre, Pilson.
Eu pio, olha o som, pio o som. Pronto.
Como é? Não, ficou.
Eu pio, ocione som, pio o
som. Hein, diz.
Zé Wilson aqui, também aqui na rua da Polo FM, todo dia ouvindo o nosso... Exatamente, nosso programa.
Bom, 10 horas e 9 minutos, 10 e 9, final aqui do programa. A gente agradece. Só uma última notícia aqui, está no blog do Inaldo, discurso. A oposição a Dilma precisa dar coerência ao seu discurso. Cobrava o corte de ministérios e quando ela decidiu fazê-lo, diz que joga para a plateia. Defende o corte de gastos, mas já aprovou diversas matérias que ampliam as despesas. E quando a presidente envia ao Congresso uma proposta de orçamento real sem maquiagem, defende que ela seja reenviada sem previsão de déficit primário, ou seja, como peça de ficção. É uma crítica aqui que o Inaldo faz da questão da incoerência também da oposição. Ralf, alguma coisa?
A oposição, na verdade, torce, não ela num todo, é lógico, mas uma boa parte, principalmente do PSDB e principalmente a ala do Aécio Neves dentro do PSDB, torce para o quanto pior melhor, né? E também uma boa parte do PMDB liderada pelo Eduardo Cunha. O Inaldo é muito feliz aqui nessa sua colocação, porque quando se critica 39 ministérios no Brasil, que é um absurdo, por exemplo, Ministério da Pesca, para que isso, né? Mas quando se vai reduzir, aí diz que a presidente está jogando para a plateia. Reclama do corte dos gastos do governo, mas quando o governo manda uma proposta para o Congresso para diminuir os cortes, eles simplesmente aprovam propostas que trazem mais gastos para o governo. E aí... Aqui a última questão, né, foi a questão do superávit primário, né, que o governo mandou, nunca fechou essa conta. Essa conta nunca fechou. A primeira vez na história que o
caso governo, uma peça orçamentária.
A peça orçamentária. A primeira vez na história que o governo manda, dizendo que ela não vai fechar mesmo, quer dizer, o vice-presidente Michel Temer foi muito feliz na sua fala na segunda-feira, quando ele disse que foi mandado uma peça orçamentária sem maquiagem para o Congresso, eles pedem que devolva a peça, e aí a presidente mande tentando enganar a eles mesmos. Infelizmente, esse é o nosso Congresso Nacional, esse é o nosso Legislativo. Aí, Silvio, eu não acho ruim quando as pessoas vão para a rua protestar contra o Executivo. Tem que ir mesmo. Agora, o problema é que vão protestar só contra o Executivo. E, na maioria das vezes, o nascedouro de tudo, a madre de tudo, é o Legislativo.
10:12. Bom dia, Silvio. A gente paga taxa de iluminação pública e só vive no escuro. Na rua do Posto de Saúde do Neco Aragão. Diogo está reclamando disso aqui. Silvio, cadê o carro de fumacê que não passa na Palestina? Adriano está pedindo carro de fumacê na Palestina. Bom dia, Silvio. Um político te pega. Não sei. Bom dia, Silvio. Um político. Não estou entendendo aqui, não, viu? Um abraço aqui, João da Antena. Não entendi a mensagem. Silvio, um abraço, João. Obrigado aí pela audiência.
Manda um abraço para a turma do Salão de Naldinho, Silvio. Para as aulas.
Aquela galera, né? Mija nos pés. Azuzinho, enfim. Bom dia, Silvio. É verdade que não haverá chapão e nem chapinha nas próximas eleições. Paula, está ainda um balaio de gato grande ainda no Congresso. Um grupo aprova, a Câmara aprova uma coisa, passa para o Senado modifica, volta para a Câmara. Ainda tem muita coisa ainda para ser votada aqui para lá. Essa chapa, Fernando e Galego, vai dar muita dor de cabeça. A escola de Poço Fundo tem 6 banheiros, mas só presta 2. Mesmo assim, não tem luz nem trinco. Por que não lê minhas mensagens? Bom, li agora. 0337, li agora. Silvio, o povo não é vítima. Todos que aí estão foram referendados pelo povo. André Casanova, né, diz que o povo não é vítima dos políticos, porque o povo é quem colocou os políticos lá no poder.
Faça uma pesquisa na Alep para você ver quantos foram reeleitos, para você ver.
Exatamente. Quantos estão lá, né?
Há décadas. Só para você ter uma ideia, o presidente está lá há mais de 12 anos. O presidente está na cadeira, não é que ele está na Assembleia, não. Ele está na cadeira de presidente há mais de 12 anos.
Bom, final do programa, a gente se encontra amanhã. Amanhã estaremos de volta.
Tchau.
Diga, Márcia. Entendeu? Tá bom.
Olha, você está de parabéns, vi sua camisa.
Tá, fecha o microfone dele. Fecha o microfone dele. 10:14. A seguir, então, amanhã da Polo E, Márcia Arantes. Inclusive, hoje pequenininho, né? Porque teremos às 11 horas o programa da Prefeitura Institucional Bom Dia Santa Cruz. E também hoje falando de Moda Center Santa Cruz a partir das 11:30 da manhã. Mas a seguir, então, manhã da Polo. Tchau.
Rádio Debate Polo FM.